Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você está aqui comigo, Georgios Alexandrides, no Minuto Leilão. Nesse primeiro episódio, eu pensei em conversar com você a respeito de como eu me tornei leiloeiro público, como é que eu entrei neste ramo dos leilões, qual foi a minha história de vida até efetivamente chegar aonde eu estou hoje, né? Nesse grau de experiência que eu tenho no mundo dos leilões. E essa é uma história curiosa e mistura muitas coisas ao mesmo tempo, né? Quando eu me formei na universidade, o meu sonho sempre foi advogar. Então, eu tinha plena convicção que eu advogaria pelo resto da vida, né? Aquela questão inicial, né? De, o que você vai fazer? Você é advogado. Claro que, paralelamente a isso, eu também sempre tive o desejo de ser professor. E aí, é claro, eu, paralelamente à advocacia, promovi também a docência, né? Então, eu tive uma questão de desenvolvimento do lado docente quanto à realização de uma especialização, que me ajudou muito na prática da advocacia. Fiz uma especialização em Direito das Relações de Consumo na PUC de São Paulo. Posteriormente, já, aliás, praticamente emendei como aluno ouvinte no mestrado da PUC, na sub-área de Direitos Difusos e Coletivos. Então, eu fui aluno ouvinte do professor Sérgio Shimura, do professor Nelson Neri Júnior, também da professora Patrícia Miranda Pizol, da professora Suzana Federighi. E aí eu acabei, posteriormente, entrando no mestrado sob a orientação da professora Patrícia Miranda Pizol, que me orientou tanto no mestrado como também no doutorado. Então, a área docente ela foi muito bem desenvolvida. Comecei dando aula para cursos preparatórios para a OAB, segunda fase, primeira fase para a OAB. Posteriormente, já ingressei em pós-graduação, então já tive oportunidades na pós-graduação voltadas para processo civil, principalmente, e direito do consumidor, essas duas grandes áreas. E, claro, eu acabei também entrando na graduação. Primeiro na graduação para ministrar aulas de direito civil na Uniban, e posteriormente a minha gloriosa São Judas, né? Fiquei lá por mais de 10 anos dando aulas de processo civil e de direito do consumidor. Mas olha só, paralelamente a esse exercício da docência, eu advogava. Então tive escritório, né? Cheguei a ter sociedade, mas acabaram não vingando, infelizmente, por vários motivos. E aí eu comecei a advogar sozinho. Cheguei até uma época, olha só que interessante, eu passei no concurso público do PROCON. Sim, o PROCON aqui de São Paulo. Eu passei no concurso para técnico do PROCON. E eu acabei, quando eu fui, fiz exame médico admissional, e quando eu fui assumir o cargo, né, levei a carteira de trabalho e tal, e aí eu fiz uma pergunta para a moça lá do RH. Falei assim, olha, mas eu sou professor, eu dou aulas, então às vezes eu preciso sair um pouco mais cedo, às vezes eu preciso entrar um pouco mais tarde, tem alguma compensação de horas e tal? Aí ela virou para mim e falou assim, não, aqui é ponto. Você entra, faz a autenticação do seu ponto, né? E na saída, no intervalo do almoço e tal, é tudo controlado e não há essa possibilidade. Eu simplesmente agradeci a oportunidade, virei as costas e fui embora. Não assumi efetivamente o cargo, né? Então, perceba como a vida foi me levando para vários caminhos, né? Também, olha só, aí eu comecei a advogar mais fortemente, né? Já que eu não quis assumir esse concurso no PROCON, montei escritório, eu tive escritório na Barra Funda, aqui em São Paulo, depois eu fui para o escritório no Brás. Depois eu fui para o escritório no centro, né? E lá no centro de São Paulo foi onde eu fiquei a maior parte da minha vida, né? Então tive vários endereços lá, Rua Tabatinguera principalmente, foi onde eu advoguei por muito mais tempo. E a minha advocacia era artesanal, sempre advoguei de forma artesanal. O que significa isso? Significa que eu tinha pouquíssimos clientes, e eu controlava todos os clientes de forma plena e absoluta. Eu fazia tudo de tudo com relação a esses clientes. E mais, eu não usava modelos, porque como não era uma advocacia de massa, eu tinha um controle bem absoluto sobre o meu trabalho, eu fazia tudo do zero, né? Então eu tinha realmente um trabalho de muita dedicação. Eu tinha os andamentos do processo de forma antecipada, o cliente me ligava, eu não precisava procurar em registro, em arquivo, tal, eu já sabia de cabeça o andamento do processo dele e tal. E eu acabei advogando muito nessa área, dessa forma artesanal, notoriamente no campo do direito do consumidor, né? Então, o meu foco maior foi direito consumidor, mas direito civil de uma forma geral, tá? E aí me trouxe várias experiências, né? Então, até os livros que eu já publiquei até hoje, artigos científicos, eles guardam muitas vezes relação com o que eu tive de experiência, né? Então, eu tenho um livro, né, que saiu agora a terceira edição, de alienação parental, junto com o professor Fábio Figueiredo. Tem o livro de direito do consumidor, de processo civil, né, com relação à prática para a OAB também. Bom, mas na advocacia, eu comecei, né, tinha alguns clientes, poucos, é verdade, porque eu não queria assumir muita coisa, já que eu tinha também a docência, correndo em paralelo como atividade. E um certo dia, mais ou menos no ano de 2009, mais ou menos no ano de 2009, veio um cliente que eu fazia advocacia consumerista para as empresas dele e tal, e aí de uma forma geral eu advogava para ele. E ele falou para mim o seguinte: ele me ligou e falou assim: olha, arrematei um imóvel em leilão. Você sabe regularizar esse imóvel? E eu nunca, nunca, nunca tinha feito nada relacionado a leilões. Nunca mesmo. Né? Nunca tinha pensado nessa área, nunca tinha me debruçado sobre esse assunto. Né? Claro que, como professor, de processo civil, claro que isso já foi tratado em aula, execução, penhora, avaliação, expropriação do bem por meio do leilão. Claro, isso daí na docência eu já tinha, trabalhado, mas na prática, como advogado, eu até então não tinha. Né? E ok, isso acontece. Né? E aí eu peguei e falei para ele: sim, eu sei fazer, né? Porque eu tinha a teoria, mas eu ia desvendar a prática e aplicar naquele caso concreto. E aí fui lá eu realizar a regularização da propriedade do imóvel, né? Expedição da carta de arrematação, tal, e também a emissão na posse, a outorga da posse para o arrematante. Então também promovi esta regularização. E fiz. Eu cobrei um valor na época, eu não me recordo exatamente o valor que eu cobrei, mas não foi um valor baixo, né? E o que eu percebi, eu falei: nossa, ele pagou num imóvel, um imóvel que as características daquele imóvel era uma esquina onde funcionava uma padaria, ele pagou relativamente barato, né? Para poder depois revender, para poder alugar, para dar um destino para esse imóvel. Eu cobrei um valor considerável na época. E ele me pagou sem titubear. Falei: nossa, que interessante isso, né? Porque muitas vezes a cobrança de honorários, né, a fixação de honorários, ela acaba tendo um desmerecimento muitas vezes do serviço do advogado. E eu vi que ele valorizou o meu serviço porque ele não estava vendo os meus honorários como um custo. Ele estava vendo como parte do investimento dele. Claro, sempre quer pagar o valor menor possível, mas ele tinha uma outra visão naquele momento. Diferente de eu resolver um problema de consumo para uma das empresas dele, eu estava fazendo ele ganhar dinheiro. E aí, quando eu resolvi esse problema, eu comecei a ter uma atenção especial para o ramo dos leilões. Falei: nossa, peraí, se ele ganhou dinheiro com isso e eu reflexamente advogando, será que eu não consigo ganhar dinheiro também investindo e advogando? E aí, eu fui picado pelo mosquitinho dos leilões, né? Eu brinco dessa forma. Eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar em sites de leiloeiros, comecei a dar uma zapeada. E assim, como o imóvel que ele arrematou, ele era no Guarujá, né? Então esse primeiro imóvel que eu trabalhei como advogado nos leilões era no Guarujá, e meu irmão mora no Guarujá. E aí eu comecei a ver oportunidades de leilão e me deparei com uma casa no Guarujá, perto da balsa, né? Aliás, quando a gente pensa no Guarujá, pensa praia, né? Beira-mar, tal. Mas é uma cidade, claro, litorânea, que tem vários bairros, várias percepções de locais diferentes, né? Com algumas características diferentes. E aí eu vi essa oportunidade de leilão desta casa no Guarujá e liguei para o meu irmão. Falei: Rodrigo, me fala uma coisa. Olha, estou vendo aqui um leilão de uma casa. Você sabe esse bairro onde que é? E era, coincidentemente, era perto da escola que ele tem. Ele mantém uma escola de educação infantil no Guarujá e era próximo da escola. Ele falou assim: Olha, eu vou dar uma passada lá, vou tirar foto na frente, né, na fachada do imóvel e tal, e eu vou falar com um corretor amigo meu para ver quanto que ele acha que vale. Aí eu falei: Beleza, faz isso. Aí meu irmão me retornou, acho que no dia seguinte, ele falou o seguinte: Olha, mandou as fotos por WhatsApp e tal, e me falou: Olha, eu falei com o corretor, ele falou que aquela casa vale em torno de 160, 150 mil reais. Né? Claro que depende do estado, como tá por dentro e tal. Pá. Falei: Ah, obrigado. Né? E aí, o que acontece? Esse leilão, esse primeiro leilão que eu estava interessado, esta casa estava anunciada com lance mínimo de 89 mil reais. 89 mil reais. E aí, eu, naquela época, eu não tinha 89 mil reais. Não tinha mesmo. E o que eu fiz? Eu liguei para aquele meu cliente que me trouxe a primeira oportunidade de leilão e falei: Olha só, meu amigo, eu tô com uma situação aqui que possa te interessar. Eu tô vendo aqui um leilão no Guarujá e é uma casa, tal. Contei as características do imóvel, falei que já previamente tinha um levantamento que valia 160 mil, 150, que o lance mínimo era 89 mil e tal. E aí esse meu cliente, à época, falou o seguinte: Olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho o meu cunhado, ele também participa de leilões. O que que você acha de a gente entrar nesse leilão em três pessoas? Você com um terço, eu com um terço e esse meu cunhado com um terço. E aí eu fiz as minhas contas e falei: Opa, peraí, eu tenho essa parte, né, para entrar. Então, sozinho eu não entraria, com metade eu também não conseguiria, né, não teria condições, e com um terço eu já conseguia. Naquela época eu tinha esse recurso. E aí ele falou o seguinte: Olha, e aí a gente fez um combinado muito interessante, que depois se propagou ao longo do tempo, que a gente continuou depois investindo. Ó, já tá dando spoiler aqui. Eu fiquei com a incumbência de resolver as questões jurídicas, e eles ficaram com a incumbência de realizar todos os outros atos necessários. Então, precisa de reforma, eles iam tocar eventualmente essa necessidade. Ah, vai correr atrás de imobiliárias para pôr à venda, vai mostrar o imóvel para o interessado comprador. Quer dizer, qualquer outra coisa que não fosse jurídica seria da parte deles. E o que fosse jurídico, então, regularização do domínio, né, conseguir a emissão na posse, essa parte relacionada ao trabalho jurídico seria meu. E a gente então montou uma sociedade de fato nessa arrematação, né? E sabe o que aconteceu? Olha só, era um leilão presencial, esse foi um leilão presencial. Aliás, é até interessante observar que a regulamentação dos leilões eletrônicos no Tribunal de Justiça de São Paulo surgiu em 2009 com um provimento 1625 de 2009, que trouxe realmente a regularização primária da realização do leilão eletrônico. Tá? Hoje, tranquilamente, é observado, né? O Código de Processo Civil faz menção a ele e tal, mas o provimento de 2009 foi o primeiro do Tribunal de Justiça de São Paulo com relação a esse assunto. Então, esse caso era um leilão presencial. E o leilão, ele tinha não só esse imóvel, mas tinha outros inúmeros imóveis. Então, era um sábado, eu lembro, era um sábado, o auditório do leiloeiro estava lotado, muita gente, né? Mas tinha, assim, muita gente que eu digo, porque o auditório não era tão grande assim, mas tinha, assim, eu digo para você que tinha uns 100 imóveis, indo em leilão, uma grande quantidade de imóveis mesmo. E para a proporção da quantidade de imóveis e para as pessoas que estavam lá, não tinha suficiente, né? Não tinha número suficiente. E aí eu fiquei acompanhando, cheguei lá bem cedo, fiquei acompanhando a realização do leilão. E aí, claro, tinha alguns leilões, alguns lotes, aliás, que havia uma disputa muito grande. E aí o leiloeiro apregoou, né? Então, olha só, esse móvel aqui, eu tenho aqui, confirmou o lance inicial. Opa, quem dá mais? Quem dá mais? E aí aquela dinâmica do leilão que é interessantíssima, é emocionante, né? E aí chegou a vez dele anunciar o leilão da qual eu estava interessado, o leilão da casinha do Guarujá. E aí ele anunciou, imóvel no Guarujá. Ele faz, né? O leiloeiro, ele tem dessas, ele precisa divulgar da melhor forma possível, enaltecer o bem para que haja disputa e venda pelo melhor valor possível, né? Uma casa no Guarujá, a pérola do Atlântico, tal, pá, começou a anunciar, colocou fotos no telão, tal. Só que o que acontece? Não era um imóvel, aquele imóvel que você fala, ah, é Guarujá, frente para o mar, isso, aquilo. Não, era uma casinha num bairro afastado da praia, estritamente residencial, mas afastado da praia, que era próximo da balsa que liga Santos a Guarujá, né? Então não era, não tinha aquelas peculiaridades adequadas assim para para uma pessoa que quer um imóvel na praia para curtir a vida, por exemplo, né? E aí ele anunciou, e aí ele fez aquela pergunta: olha só, está em leilão, quem confirma o lance inicial? E aí eu levantei o braço, manifestando a intenção de arrematar. Levantei e ele: temos lá confirmado o lance. Olha só, vamos lá, tá muito baixo. Esse imóvel tem que sair por mais, porque é um imóvel maravilhoso no Guarujá. E aí ele começou a falar. E eu: meu, fala, fecha logo esse leilão, né? Com aquele receio natural de que haveria outro interessado. E aí ele: dou-lhe uma, eu vou fechar esse leilão. Olha só, não tem mais ninguém interessado, eu só tenho o lance inicial confirmado lá pelo cavalheiro. E dou-lhe duas, eu vou fechar, mas olha só, esse imóvel vale muito mais, vale a pena disputar esse imóvel. Eu vou fechar, dou-lhe três, vendido para o cavalheiro. Opa! Pelo lance mínimo, eu comprei o meu primeiro imóvel em leilão com o valor do lance mínimo de 89 mil reais. Isso para mim foi algo extraordinário. Claro, algo extraordinário, porque a primeira minha participação, eu estava lá e é muito emocionante essa dinâmica do leilão. Nossa, foi muito divertido. Emocionante. Naquele momento, era agosto de 2009, e os meus sócios, eles não estavam em São Paulo, eles estavam viajando. E eu fui sozinho e eu estava com eles no telefone enquanto eu dei o lance e fiquei com eles no telefone. Ó, acabei de dar o lance. E olha lá, ele vai fechar, não sei o que e tal. Fechou, levamos. Né? E aí eles comemoraram de lá, eu comemorei de cá, e aí fizemos os procedimentos, né, da arrematação lá com o leiloeiro e tal. E aí, beleza, arrematamos e tá, e agora vamos ver o que a gente comprou. Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva, né? Nós não compramos só com as informações que o meu irmão passou, que perguntou lá para o corretor, né, de orelha e tal. Nós fomos até o imóvel. E lá nós conversamos com a pessoa que estava no imóvel, era um locatário. Nós falamos com ele a respeito do imóvel. Claro, não falamos, não demos os detalhes do que estava acontecendo, tal. Nós falamos apenas que éramos interessados na compra, tal. Ele falou: olha, eu não tenho condições de comprar, senão eu compraria, tal. Com umas conversas lá, tal. Ele deixou a gente entrar no imóvel para dar uma olhada, vimos, tiramos algumas fotos. Aí sim, a gente foi em algumas imobiliárias próximas, conversamos com alguns corretores, fizemos um levantamento. Isso é importante, né? Fizemos um levantamento e realmente concluímos que aquele imóvel valia entre 150 e 160 mil reais, tá certo? Bom, e aí o que aconteceu? Nós tivemos a realização desse leilão. Claro que depois da compra, nós ainda promovemos a regularização do domínio, a regularização da posse também, tivemos toda essa parte jurídica que é necessária. E olhem só, isso nós adquirimos em agosto de 2009, perfeito? E em janeiro de 2010, janeiro de 2010, nós tivemos uma proposta neste imóvel. Nós tivemos uma proposta para venda desse imóvel. Então, olha só, agosto, setembro... Então, vamos contar até agora. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 6 meses, perfeito? 6 meses até ter a proposta de venda, né? Então, uma pessoa foi lá, ficou por uma corretora, né, por uma imobiliária da região, tal, ficou interessado no imóvel, tal, e ele fez uma proposta formal por escrito para nós. Tá? E olha só que interessante, né? Quando ele fez essa proposta, nós demoramos alguns meses para regularizar a posse, a propriedade, que é natural, né? Tem essa situação real, né, de demora. Aliás, a gente vai fazer, vamos ter aqui episódios que vão tratar mais detalhadamente de como que é esse procedimento, né, como que expede-se a carta de arrematação, como se alcança a emissão da posse, quais são as formas que é possível ter essa emissão. E aí o que acontece? A proposta veio com o valor de R$160 mil. R$160 mil. Opa! E, claro, aí tem todos os custos que envolvem, né, arrematação, comissão do corretor de imóveis, tem impostos, né, o lucro imobiliário, tem, claro, além dos... A gente pagou R$89 mil na casa, mas tinha, claro, a comissão do leiloeiro, ITBI, registro, né, custos decorrentes naturalmente daquela arrematação. E... fazendo as contas, né, depurando todo o valor, tal, nós, em 6 meses, do valor investido que nós, cada um teve, nós tivemos um retorno de 44%. 44%. 44% de um retorno, de um investimento feito em agosto, que retornou em janeiro. Tá certo? Opa, peraí. Se nós pegarmos, e aí eu tô falando de lucro líquido, tá? Se nós pegarmos 44%, que foi o lucro líquido obtido, e diluirmos nos meses que se passaram desde a arrematação até a concretização da venda, foi promovido um lucro mensal de mais de 7%. Eu falei, pô, peraí, 7%, 7% ao mês. Aí eu, sério, eu me perguntei, que investimento dá isso? Poupança? Nem pensar. Né? E ó, eu tô pensando com a cabeça de 2009, tá? Porque se a gente pensar com a cabeça de hoje, nossa, a taxa Selic no menor patamar da história. A gente sabe que a poupança não consegue nem recompor o valor da inflação. Nós temos investimentos em outros ambientes que também não conseguem chegar perto de 1% ao mês. Nós temos que a maior possibilidade de lucro seria investir na bolsa de valores, que é altamente volátil, né? Sem uma segurança. E aí eu tenho um investimento que me retornou mais de 7% ao mês. Claro que eu fiquei feliz da vida, muito feliz. E aí o que eu fiz? Eu já fui pensar no próximo investimento. Então, eu até, uma dica interessante, né? Eu não retirei, eu não fiz a retirada, né? Eu simplesmente falei, e nós combinamos, falamos o seguinte, ó, beleza, deu certo. Ornou a nossa sociedade, né? Vamos fazer isso mais... Vamos continuar? Vamos continuar. E aí foi que buscamos outras oportunidades com aquele primeiro investimento feito e o seu lucro. Então nós agregamos valor. Então, ao invés de nós termos um valor na faixa de R$90 mil, agora a gente tinha um investimento na faixa de uns 140, 130 e poucos mil reais. Chegava a quase 150, tirando, claro, estou falando de líquido, né? E aí a gente foi atrás de outras oportunidades. E olha só, pessoal, isso foi sequencial, tá? Sequencial. Então, claro que às vezes a gente aportava mais valores para alcançar oportunidades melhores, né? E aí, quando eu me despertei para isso, lá em 2009, quando isso aconteceu, né, 2009, 2010, eu falei assim, pô, tá aí um ramo lucrativo. Eu já tinha ganho dinheiro como advogado. Na minha primeira atuação, eu já tinha realizado lucro como investidor. Eu falei, vou mergulhar nessa, vou mergulhar nessa. Então, paralelamente à docência, eu continuei investindo em leilões e comecei a explorar mais a advocacia para leilões. Sim, comecei a fazer isso. Comecei a correr atrás de pessoas que tivessem o interesse de investir em leilões para eu atuar como advogado e continuei como investidor também adquirindo, né? E isso foi um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas na vida. Da profissão advogado, né? Ou seja, como advogado, eu nunca jamais tinha pensado em entrar nessa área, porque não tinha me despertado, eu não tinha tido nada, nenhuma relação. Só que a partir do momento que eu tive a experiência, eu migrei. Realmente, eu comecei a focar o meu escritório para não fazer mais ações cíveis de consumo, porque o que acontece nas ações de ações em geral, né? Nós temos a atuação do judiciário. Se você pega um processo desde a inicial ou mesmo a partir da contestação, você tem um tempo indefinido de resolução daquele conflito de interesses, né? Você tem aí todo o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, recursos inerentes, que você pode passar anos, literalmente anos, numa única demanda. E se você parar para pensar, você que é advogado, você que é advogada, você vai ver, se você pegar o valor que você cobrou de honorários e diluir no tempo que você trabalhou no processo, naquele processo individual considerado, você vai falar, putz, não ganhei nada. E olha o quanto que eu trabalhei, olha quanto tempo eu trabalhei neste caso. E os leilões, olha só, eu percebi o que na advocacia para leilões? Que o meu trabalho como advogado na regularização da posse e do domínio, ele tinha um tempo médio de 3 a 6 meses na regularização. Ou seja, o meu trabalho era pontual e específico numa janela específica do processo. Ou seja, eu não trabalhava desde a petição inicial. Pelo contrário, eu já pegava o processo na sua fase ou de cumprimento de sentença, ou, se fosse um processo de execução, já depois do quê? Depois de penhorado, avaliado e aí sim determinada a expropriação daquele bem. Então, o patamar de atuação como advogado mudou. Porque eu conseguia ter um valor agregado ao meu serviço muito maior, porque o meu cliente, ele não via o meu trabalho como um custo, porque muitas vezes a ação judicial, a atuação do advogado não traz diretamente benefício econômico para o cliente. Isso é uma realidade. Muitas vezes o cliente que você está advogando não tem um acréscimo patrimonial decorrente daquela ação. Porque nem toda ação gera esse acréscimo patrimonial. Quantas e não quantas vezes você pode advogar para um cliente e ele perder a causa? Sim. Por quê? Porque o direito não socorre aquele argumento que ele tinha de defesa, quer seja como autor, quer seja como réu. Ou quantas vezes você teve até o ganho da ação, mas o objeto da demanda não tinha um conteúdo econômico para agregar ao seu cliente? Sim, a área de direito de família, por exemplo, muitas vezes você vai promover uma ação de regularização de visitas, regulamentação de guarda, né? Uma questão de alienação parental. Estou dando alguns exemplos aqui, que não tem reflexo econômico direto. Então, isso faz com que realmente a dinâmica seja outra. Então, eu explorei muito mais a advocacia para leilões. Eu explorei muito, né? Então, eu até mudei um pouco o meu patamar de. Continuei artesanato, continuei na advocacia artesanal, só que eu comecei a prospectar mais. Eu comecei a buscar pessoas que eu sabia. Então, alguns clientes que eu sabia que tinha dinheiro, eu falava: opa, peraí, eu sei que você tem dinheiro. Onde você investe o seu dinheiro? Então, você já pensou em investir em leilões? E aí eu apresentava algumas oportunidades de leilão. E alguns clientes acabavam pesquisando também e me trazendo situações de: opa, eu vi esse leilão aqui, será que dá para eu comprar? Né? E aí o que, que eu promovi nessa atividade de advogado no ramo de leilões? Eu verifiquei que existe uma necessidade interessante de análise prévia do processo antes da realização do leilão, do bem objeto do leilão, e um trabalho que é posterior à realização desse leilão, com a arrematação e aí sim regularização da posse e do domínio do imóvel. Então, eu comecei a atuar e desenvolver essa atividade. E aí eu fui desenvolvendo, fui atuando, e nesse decorrer de coisas, né, dessa evolução que eu tive na área, eu acabei tendo, alguns anos posterior, eu acabei tendo a oportunidade de me tornar leiloeiro público. Confesso a você que eu nunca, jamais, em tempo algum, até aquele momento, tinha a vontade, a busca de me tornar leiloeiro. Tá? Por quê? Porque não era uma situação planejada. Né? Olha só, aqui você planeja a sua carreira, e isso é interessante. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, onde você vai estar daqui a 10 anos? Planeje onde você vai estar. Né? Na área docente, eu sabia onde eu queria estar. Eu falei, eu quero ser doutor. Eu quero ser professor de pós-graduação, de graduação. Eu quero dar aulas. Eu amo dar aulas. Então, eu tinha essa percepção. Na advocacia, eu sabia que, para mim, a minha satisfação na advocacia era a advocacia artesanal. Né? Eu já cheguei no começo de carreira a trabalhar em escritório. Aliás, logo que eu me formei, né? Eu me formei e eu fui efetivado no estágio que eu estava. E assim, eu tinha um controle de uma quantidade de ações insana. Insana. E a gente sabe que a realidade de muitos advogados, muitas advogadas, é uma advocacia de massa com prazos quantitativos, infelizmente. E o que acontece? A qualidade, muitas vezes, não é a melhor que poderia ser desenvolvida. Né? Então, eu sempre tive na advocacia o pensamento do artesanato, o pensamento do eu quero fazer tudo da melhor forma possível. Aliás, os meus clientes me procuravam como advogado com essa perspectiva, né? Porque isso agregava valor. Então, é claro que eu cobrava muito mais do que o meu colega para fazer a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu tinha uma dedicação diferenciada. Né? Então, eu tinha essa valoração do meu trabalho de uma forma diferenciada. E na advocacia, como eu busquei ligar a prática que eu exercia na advocacia com a docência, porque é claro que isso melhora, né? Quando você atua na prática e você ensina a teoria, você tem uma melhoria de qualidade no ensino absurda. Eu acredito nisso, né? Então você tem mais propriedade para falar, para solucionar questões. Isso que é interessante, te dá uma pegada como docente diferente, né? E aí eu não pensava, realmente não pensava em ser leiloeiro. Só que aí apareceu a oportunidade, né? Eu tomei conhecimento de como me tornar leiloeiro. E aí eu falei, pô, será que vale a pena? Eu apostei. Tô ganhando essa aposta até agora, né? Mas olha só, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que a vida é volátil. A vida, ela tem partes planejadas, sim, e é importante haver planejamento, é importante que você estabeleça um planejamento. E, de outro lado, tem situações que você não controla ou que a vida vai te levando em razão de algumas escolhas que você acaba por fazer. Né? Então, quando eu, lá em 2009, entendi que havia uma lucratividade interessante nos leilões e, por conta disso, eu fui aí direcionado ou direcionei a advocacia para essa área, o que acontece? Eu acabei por mudar o rumo da minha vida na advocacia. E, posteriormente, sem pensar, sem ter um planejamento, acabei calçando o caminho para me tornar leiloeiro. E eu confesso a vocês, olha, eu acabo hoje, no exercício da leiloaria, eu acabo tendo um benefício muito, mas muito interessante pelo fato de eu já ter experiência como investidor, como advogado na época que eu trabalhava para arrematante. Por quê? Porque eu imprimo isso na minha atividade leiloeira, porque eu analiso o processo com vistas a fazer um verdadeiro saneamento. E aí, com esse saneamento, eu falo o seguinte: olha, esse leilão está, esse processo tem aptidão para gerar uma expropriação regular. Ou, eventualmente, este leilão, esse processo não tem a possibilidade, neste momento, sem tomar alguma outra providência anterior, de ser realizado o leilão. Então, eu faço uma análise prévia. Então, eu sou nomeado, o juiz então me nomeia e fala: Georgios Alexandrides, faça o leilão. Eu pego o processo e falo: opa, deixa eu analisar aqui. E aí eu verifico se há regularidade para a realização desse leilão. Isso faz com que a minha atividade como leiloeiro se tornou muito melhor em razão da experiência que eu trouxe como profissional do direito, né? Então como atuante na advocacia anteriormente para arrematantes e como investidor. Eu sei como o investidor pensa, eu sei como o advogado pensa e analisa o processo e eu sei como o leiloeiro deve exercer a sua atividade. Então eu concentro tudo isso. Tá? Então, assim, eu quis trazer nesse primeiro episódio do nosso podcast essa experiência de vida, mas, assim, claro que eu não estou aqui buscando influenciar você e falar: ah, não, todo mundo vira leiloeiro, né? Não. Mas olha só, eu quero que você tenha uma visão, e aí, você que quer investir em leilões, você que quer advogar nessa área, ou até mesmo você que quer explorar a área da leiloaria. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem condições de entrar num mercado que ainda, apesar de hoje termos um pouco mais de concorrência em razão da internet, em razão da regulamentação toda do leilão eletrônico, nós temos ainda um gap. Eu identifico esse gap, tá? É de oportunidades em leilão que ainda não são aproveitadas. Por quê? Porque eu tenho pessoas que têm interesse em investir o dinheiro, muitas vezes não sabe onde investir. Então tem dinheiro, tem investidor, ainda mais nesse momento que nós vivemos de não grandes oportunidades de investimentos bancários. Eu estou gravando esse episódio num momento em que a bolsa de valores está oscilando muito, há uma crise mundial em razão do coronavírus, né, que está aí à solta. Quer dizer, eu estou falando de uma realidade hoje, mas que a gente sabe que o mercado de ações é extremamente volátil. Eu já ganhei dinheiro com ações, já perdi dinheiro com ações, né, porque isso é parte inerente, você tem que estar muito atento, você tem que ter uma expertise muito grande nessa área. Então, tem pessoas que têm dinheiro, mas falam: eu vou deixar na poupança, eu vou deixar num fundo de renda fixa, num fundo imobiliário, tal, que não vai render o mesmo que ele pode ter de renda, de rentabilidade no mundo dos leilões. Só que ele muitas vezes não sabe disso. Muitas vezes ele não tem esta percepção e tem insegurança. E a falta de conhecimento gera insegurança. Gera. Aliás, é um detalhe interessante: quando eu prospectava clientes como advogado para que eles arrematassem bens, muitas vezes, sabe o que eu ouvia? Eu ouvia assim: ah, não, peraí, isso daí. Não, como que você tem um lucro tão alto desse? Isso daí tem coisa errada. Não, não é possível. Não, mas peraí, eu acho que isso daí é só de uma máfia, tal. Quer dizer, havia e há ainda um certo preconceito firmado com relação aos leilões, né? E você, profissional, advogado, advogada, você, corretor, corretora de imóveis, vocês têm a possibilidade de, ao entrar nesse mundo de leilões, vocês podem esclarecer para as pessoas que têm condições de investir que é um ramo extremamente lucrativo, tá? Então essa é a ideia que eu quis passar aqui com esse primeiro episódio. É claro que nós vamos explorar muito mais esse ramo dos leilões, né? Nós teremos aí episódios. Aliás, qualquer dúvida que você tenha, sugestão, crítica, requerimento, troca ou permuta, manda, né, nos canais, né, na descrição aqui do nosso podcast, sempre tem o e-mail para você mandar alguma dúvida, sempre tem canais, né, o Insta, eu tenho um canal no Telegram também para difundir conhecimento sobre leilões. Quer dizer, é ampla a possibilidade de você ter esclarecimentos aqui. Aliás, esse podcast foi criado justamente para propiciar esta busca de conhecimento, perfeito? Então, é esse o recado que eu queria passar nesse primeiro episódio, mostrando como foi a minha evolução de vida nestes últimos anos, né? Praticamente aí 2009, 2020, 9 vezes fora nada, tal, 11 anos que eu estou neste ramo de leilões, né? É pouco tempo? É pouco tempo. Tem gente que tem muito mais tempo? Tem. Mas olha só, você pode começar agora também, tá? Como advogado, como advogada, prospectando clientes nessa área. Como investidor, você também tem condições. Como corretor, corretora de imóveis também, beleza? É isso aí. Este é o Minuto Leilão, desvendando o mundo dos leilões. Obrigado. Até o próximo episódio. Abraço.